Eu sou Diego Kerber. E se um dia vocês se perderem, uma boa referência é se vocês verem a avó da Uma Thurman pelada, vocês estão na parte mais sul da Península Escandinava.
Cara, pior que eu vi a notícia dessa... Foi um post no Reddit, né?
A gente, cara. É o que sempre me preocupa quando eu pego um assunto do Reddit é que o Diogo talvez já viu.
Mas, cara, pior que eu vi e eu cliquei pra ver, pra entender o que que tava acontecendo. E é bizarro.
Então, é simples assim. É, tem um porto que se chama Smijehuk. Eu não vou pronunciar certo, é península... É na Suíça, eu não vou...
Suécia.
Suécia, eu não vou saber falar.
Na Suíça?
Suíça, Suécia, fica na Suécia, e é a parte mais sul da Suécia, e por conta disso também é a parte mais sul daquele pingulim lá, que é a Península Escandinava. E lá tem uma estátua, feita por um artista, se chama Axel Ebb.
Desculpem.
A pessoa que está representada é Birgitte Holmist, que é mãe de uma pessoa que se chama Nena von Schleber e que, por acaso, depois teria como filha a Uma Thurman.
A Uma Thurman é aquela do Kill Bill, né?
É, a mina do Kill Bill.
Tá.
Então, qualquer coisa, você viu a avó da Uma Thurman pelada, você tá na Suécia. Suécia. Estamos tendo dificuldades técnicas.
Eu sou o Diogo Furukawa e existe uma área no Oceano Pacífico, de volta ao Oceano Pacífico, onde os tubarões brancos se reúnem. E ela é conhecida como o White Shark Café. Ou então é o café dos tubarões brancos.
Todas as suas rapidinhas têm um tema ultimamente, né?
Essas duas
coisas. Ou é baleia ou é tubarão, pô?
No Oceano Pacífico. Tá. Então é uma área do Oceano Pacífico, tipo, mais pra dentro ali, meio que na altura da Califórnia, eu acho. Onde, durante muito tempo, cientistas, eu acho que desde 2002, cientistas viam que existia uma concentração muito grande de tubarões brancos. Ninguém sabia explicar o porquê. Daí, em 2018, eles foram descobrir que, tipo, é uma região do mar onde os tubarões, tipo, eles descem pra uma profundidade maior. E, tipo, nessa profundidade um pouquinho maior, eles existe uma abundância muito grande de presas, assim, tipo, lula, polvo, outros peixes. E é isso, basicamente isso.
E o seu café?
Então, é um
café
ponto. É o point dos tubarões brancos.
Caralho. Oh. Antes de chegar lá, uma faixa. 13ª convenção dos tubarões brancos. Faço check-in aqui. Tá. E eu sou Marco Bertoncini. E eu quero que vocês imaginem a seguinte situação: vocês estão em 323 a.C. e vocês trabalham pro correio. Chega um pacote pra vocês, assim, um pacote de salame, sei lá. E tá lá, endereço. Alexandria. Onde é que vocês acham que vocês iam entregar isso aí?
É um lugar do Egito?
Acho que sim.
Parece um bom lugar.
Alexandria, tá. Quantas Alexandrias vocês acham que existiam nessa época aí?
Ah.
Sensação de que essa é a pegadinha da pergunta inicial.
Uma?
18.
Caralho.
Existiam 18 cidades, tudo. É, depois da conquista macedônia do Alexandre o Grande, né? Que foram chamados de Alexandria. Alexandria no
Todas
Egito...
Todas em homenagem a ele.
Isso, tudo ele passou por lá com o exército e, né, fechou o pau lá e montou uma Alexandria. Alexandria Troas, Alexandria Egito, Alexandria Ariana, Aracósia, Caucasiana, Oxana, Bucéfalos... Cara, tem muita.
Bucéfalos.
Então vocês estariam perdidos, tá? Porque tem muita outras cidades com o nome de Alexandria. A maioria delas depois, né, caiu, porque o Império Macedônio foi encolhendo e virou outras cidades, no Afeganistão, na Síria e etc. lá. Hoje em dia não é chamada de Alexandria, né? Enfim. Esse é o Você Não Precisa Saber podcast. É o podcast que prepara você para provas do Enem e para concurso do Correios. Tá, bom. Seguinte. Por que que eu escolhi esse tema? Uma vez eu fui... Como é que é o cara da eleição, pô?
Mesário.
Fui mesário, tá ligado? Eu fui pra uma escola aqui perto do bairro, no Itacurubi. E eu lembro que a gente chega antes pra gente arrumar a urna, montar o negócio, blá, 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 blá. E tinha um mapa bem grande. O que me chamou a atenção é que, assim, não era um mapa mundi. Não era um mapa da América do Sul. Era um mapa de um pedaço específico da Ásia. E tava lá escrito, tipo assim, Alexandria. Daí eu olhei assim, pô, que mapa é esse? Mapa. Primeiro que eu nem identifiquei direito se era na Ásia. Depois que eu olhei com cuidado que eu vi. Porra, Alexandria aqui? Pô, mapa errado, cara. Como é que os caras botam isso numa escola aqui de sétima série, numa sala de uma sétima série, tá ligado? Daí eu comecei a ver o mapa. Deu. Pô, mas tem Alexandria aqui também, cara. Vários pontos do mapa, Alexandria. E umas setinhas, né?
Sim.
Uhum. Deu. Como assim Alexandria? Alexandria, Alexandria. Daí uns tinha Alexandria e um segundo nome, tá ligado? Tipo, Escate, Oxiana, Margiana, né? Daí eu... Não, peraí. Primeiro que me chamou disso, por que tem um mapa específico disso na sétima série, tá ligado?
Uhum. Uhum.
E em segundo, realmente, será que existiu tantas Alexandrias assim? Porque tu fala Alexandria, tu pensa naquela no Egito, do farol que pegou fogo, blá, 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 blá.
Sim.
Enfim. Uhum. Daí eu esqueci isso. Deixei pra lá. De um tempo pra cá, parece que o Netflix andou lançando algum documentário sobre o Alexandre o Grande. E isso apareceu pra mim em algum momento e, pum, me deu um gatilho. Eu lembrei, porra, é aquelas Alexandrias lá, pô. Não pode deixar barato isso aí, não, cara. E, junto disso... Assim, é meio broxante, tá? Eu tinha visto dois vídeos já. Naquela época a gente tava pesquisando sobre um mochilão pra lugares exóticos, lembra?
Sim, sim.
E me apareceu dois vídeos que vai ter relação com o que eu vou falar pra vocês hoje aqui. Daí eu fui pesquisar. E eu vi que talvez não seja bem como tá descrito nesse vídeo desses viajantes. Vocês já vão entender o porquê. Mas daí, sei lá, a lenda continua, né? Porque okay. O tema que eu falei pra vocês era... O que eu falei pra vocês?
Alexandria.
Alexandria, lendas, né? Parada assim, né?
Uhum.
Então, é o seguinte, vamos recapitular um pouquinho.
Eu não lembro quais palavras você usou, mas eu achei que ia ser sobre putarias com o Alexandre o Grande, mas beleza.
Indecente! Só pensa naquilo.
Era lenda, não era?
É,
não, era Alexandria.
Caramba, Diego.
Eu acho que eu não presto atenção no grupo tanto quanto eu deveria, mas vamos lá.
Essa tua leitura dinâmica tá muito dinâmica.
Pois é, tem coisa que ele não lembra. É putaria, só pode ser putaria, pois.
Eu tô ganhando muito minigame com essa minha falta de atenção.
É verdade.
O tá. que eu vou falar, né? Contra resultados.
É. Tá dando certo, eu vou continuar.
Quem foi Alexandre o Grande? Cara, mais bola de fogo já existiu, simplesmente assim. É um cara, ele era macedônio. Ele fundou a Alexandria que a gente conhece, com a biblioteca pegou fogo, etc, etc. Só que...
Ele fundou aquela biblioteca que pegou fogo. É resumido tão rápido e fica meio engraçado.
Death escalated quickly.
Ele pôs os livros, depois pôs fogo e é isso aí.
Assim, pra vocês terem ideia, né? Ele avançou todo o Império Macedônio, né? Pro leste. O cara dominou muita coisa, em uma curta janela de tempo.
Sim.
O que o Império Romano conseguiu avançar em área... Em séculos, ele fez em 13 anos, mano. É absurdo. Que são equivalente a 4,9 milhões de quilômetros quadrados.
Caralho.
Tu vê no mapa isso, tu fala assim, ó. Isso aqui foi consumido, foi avançado, foi conquistado em 13 anos.
Uhum.
É uma parada fora do comum.
Sim,
tá ligado? E, né, ele foi estudante de Aristóteles, cara. Uhum. E no pai dele, Philip, lá, botou ele pra estudar com Aristóteles. Desde noções de guerra e administração, enfim. O cara foi preparado desde sempre pra ser um puta de um general, um puta de um imperador, né?
Uhum. Tu viu a história dele quando ele tomou Tebas? Que ele derrubou a cidade inteira, exceto a casa de um poeta que ele gostava. Porque ele era um cara muito literal, letrado.
Não, ele era extremamente culto.
E aí ele pôs fogo na cidade inteira. Ele disse, não, mas isso aqui esse poeta eu gosto. Deixa a casa dele em pé.
Caralho. Oh, ele era bem... Como é que eu vou dizer? Bem progressista, bem vanguardista pra época, assim. Ele, quando ele chegava... Assim, uma coisa que ele é famosa é de dominar os persas. Que conquistar o Império Persa que ninguém tinha feito até então. Uma parada super absurda, né? Foi assim, impensável. E quando ele dominava, ele tinha uma pegada meio Gengis Khan, assim, de aceitar todas as religiões.
Não
vamos querer implantar nada nosso aqui, os deuses gregos, etc, né? Não, não, não. Cada um faz o que quer aí, tá ligado?
É, ele derrotava, depois ele casava com alguém.
Exatamente. Essa era a vibe dele. Inclusive, Alexandria, você sabia que Alexandria, eles tinham um bairro judeu?
Qual das 18?
Da Alexandria do que pegou fogo, tá ligado?
Da do faraol de Alexandria mesmo.
Exatamente.
E da biblioteca que pega fogo.
Tudo pega fogo nessa porra. Por que eles fizeram uma cidade lá? É um farol cheio de papiro, tá ligado?
É. Ah, altamente inflamável, faz sentido.
Mas eu não queria ser seguradora dessa...
Mas o farol não pegou fogo.
Não?
Não, o farol caiu em algum terremoto. Coisa assim.
Ah, tá. Mas a biblioteca ficava lá.
A biblioteca ficava lá,
Sim.
Não no farol.
Não no farol, mas na mesma cidade.
Mas na mesma cidade,
Sim. Outra coisa, ele nunca foi derrotado em batalha, mano.
Ele morreu nas putarias dele lá por fora, né?
Não, então, ele morreu com... Ninguém sabe o certo. Aí, olha só.
Morreu de gonorreia, assim, alguma coisa assim.
Assim, ó, muito do que eu vou falar pra vocês daqui em diante, muita... Diz que disse, alguns registros históricos, assim, bem... tá ligado?
Tititi do século 3.
É, exatamente. Essa é a vibe, tá ligado? Ninguém sabe exatamente do que ele morreu. Uhum. Tá? Não é nem pelo falar, mas é porque naquela época ninguém conseguia diagnosticar as paradas. Uhum. Então eles acreditam que foi febre tifoide.
Ah. Mas tem a lenda.
Tô pensando em trocar dele com tifoide.
Febre tifoide.
Mas tem a lenda que ele morreu no Japão.
Sai.
E vocês estão ligados? Vocês já jogaram Age of Empires, porra?
Sim.
O primeirão? Lembra as falanges, os falanges?
Sim, sim.
Eles que aperfeiçoaram. Aquele negócio de um monte de gente com escudo e com umas lanças bem altas. Uhum. Que daí a primeira coluna, primeira linha, ela desce as lanças. A segunda mais ou menos na metade, a terceira lá em cima e eles vão fazendo isso, né? Uhum. Isso aí que mudou o cenário de guerra, né?
Enfim. Esse é um mérito importante que, assim, a gente atribui muito ao Alexandre, mas o pai dele fez uma preparação pra isso.
Sim.
Porque é ele que modernizou as falanges pra essa formação, os hoplitas, né?
Isso.
Ele que trouxe esse conceito dos hoplitas, que daí o Alexandre patrolou a Ásia com esses hoplitas aí. Aham. Uhum.
Né? Agora tu imagina os caras com essa formação, acostumado a lutar, sei lá, ali na região, né, Balcão e etc. Os caras chegaram a ir pra Índia, mano. Uhum. Os caras subiram em Himalaia, cara. Os caras foram pra Pérsia no deserto, tá ligado? Assim, ó, não tem terreno ruim pra esses caras, mano. Uhum. Os caras foram assim, ó, acho que foi o império que mais agressivamente conquistou território, né? Uhum. E, porra... Antigo, pô, pra caramba, né?
Sabia que... Eu não sei se você já jogou a série Total War, Mark, tu que é fã de RTS.
Ainda não.
Tem um Total War, o Rome Total War, o primeiro, que depois sai um segundo. O Rome Total War tinha uma mecânica quebrada dos hoplita. Que eles eram indestrutíveis se você atacasse pela frente da lança. Era impossível se você combatesse eles vindo da direção onde estavam as lanças, você não conseguia derrotar eles de jeito nenhum. Isso fazia com que, se você tivesse que defender cidades... Se você colocasse uma coluna de hoplitas defendendo uma rua que não tem como dar a volta neles, era impossível derrotar eles. Eu quebrei muito o Rome Total War colocando, tipo, três grupos de hoplita defendendo uma cidade. Sim. Não importa o tamanho do exército. Se eles fecham as três ruas que eu preciso, não passa. Eu tenho batalha que, tipo, matei 1.300 e perdi 3.
Caramba.
Eu acho que eu salvei esse print. Bom, mas é que a mecânica era quebrada. Sim. E realmente o jogo quebrou.
Mas é que a realidade...
De Esparta lá é o... Os 300 Termópolis,
Esparta?
Tá ligado?
Mas é literalmente os 300 de Esparta. Uhum. Que eles também são hoplitas, né? Eles são. Eles estão meio sem camisa por motivos de.
Não, mas daí você tá falando de um. Não é histórico, né? De...
Mas a formação.
Não! Como que eles não se benzutavam de hoje e brigavam com os persas, mano? Como que o cara lá, como é que é o brasileiro? Não é o rei da.
É o Xerxes, pô!
Rodrigo
Santoro.
Como que o Rodrigo Santoro não é o Xerxes, mano?
Ah, não tinha um piercing no mamilo no nariz, pô, vai dizer.
Xerxes, bem capaz, pô. Mano.
Xerxão. Não, mas na realidade os hoplitas são roubados pra caramba, né?
Eles, assim, por muito tempo eles dominaram o cenário, foram só depois derrotados quando surgem outras unidades, tipo as infantarias romanas e tal. Porque o problema dos hoplitas é que eles eram extremamente eficientes, mas eles precisavam do campo ideal pra eles operarem, né? Sim. Então quando surgiram unidades com mais versatilidade, tipo a infantaria romana, aí foi a queda, né, dos hoplitas. Mas assim, como dá pra ver o Alexandre patrolando da Grécia até... O Alexandre, ele para de avançar pro leste quando a tropa dele diz, mano, é pro oeste, né?
Não, leste.
Não, pro leste.
O Alexandre para de ir pro leste porque chegou um momento em que os generais e as tropas disseram, a gente não quer ir mais.
Chega!
Eles fizeram um conselho, chamaram Alexandre dizendo, mano, a gente não aguenta mais. Você faz ideia do quanto a gente tá longe de casa? E o Alexandre, a história é que ele... Hesitou bastante, porque ele queria ir. Mano, o bicho ia dar com a cara no Pacífico, tá ligado? Se deixasse por ele.
E ele ia parar no Japão?
Ele ia parar no Japão, lá tá o túmulo de Cristo, segundo o MDM do Diogo. E aí as tropas chegaram, Alexandre, mano, parça. Filhão, tu já olhou no mapa onde a gente já tá? E aí eles convenceram ele a voltar.
Caralho. Tá, então. Inclusive, né, uma das últimas batalhas que ele teve, e aí que eu entro no meu tema. Meu tema hoje é sobre o povo Malana. Já ouviu os caras falarem isso? Não.
Nossa, não.
O povo Malana. É o seguinte. 326 a.C. aconteceu uma batalha-chave contra um rei índio lá, da Índia, né? Poros. Foi uma batalha, assim, ó, violentíssima, tá ligado? Pro lado dos caras.
Pro Alexandre era terça-feira.
Por exemplo, ó.
Só uma terça-feira.
Era entre 45 e 47 mil soldados macedônios contra entre 22 e 54 mil indianos, tá ligado?
Eu gosto da precisão da época, né? Entre gente pra caralho e três pessoas.
Cara, os indianos, eles tinham 200 elefantes de guerra, mano. Sabe que os caras nunca tinham visto um elefante, de repente, caralho, um elefante com uma lança cheia de armor aqui. Que é isso aqui, tá ligado? Uhum. Cara, esses macedônios enfrentaram tudo, cara.
Tá, eu gostei muito da história do Marco. Nunca viram um elefante. Olha um elefante!
Caralho, que porra é essa? Não sei, chamei de elefante.
Tinha uma etiqueta assim, ó, elefante. Tá, mas então, olha só. Dos 45 mil macedônios, só 1000 morreram.
De boa. Meu Deus.
E dos indianos, dos 22, entre 22 e 54 mil, 21 mil morreram, cara.
E sobrou um elefante e duas pessoas.
É, daí tem o...
Cara, desculpa, imagina o que é naquela época, tipo... Imagina, hoje em dia, tipo, você dar de cara com um animal que você nunca viu, tá ligado? Uhum. Que você não consegue explicar, assim.
E ele tá com armadura.
Mano, que coisa bizarra,
cara,
desculpa.
É, só... não, realmente, é surreal. O que esse exército fez, cara, foi assim, ó. Pô, que esses caras tancaram, né? Por isso que eu não... Então, essa foi uma batalha extremamente ao leste ali. Uhum. Foi uma das últimas batalhas, foi quando o pessoal realmente falou assim, ó, cara, o Alexandre...
Chega, mano, você viu o tamanho daquele cachorro?
Caralho, A gente foi vindo e os animais só foram aumentando. A gente encontrou um bicho com uma tromba. Que
caralho,
essa?
Tu viu aquela baleia com perna, cara? Caralho! Então, essa foi a pegada. Os caras chegaram assim, ó, cara, nós estamos em terreno todo. E assim, lá era selva extremamente fechada. Uhum. Malária, mosquito, assim, ó. E os caras falaram, cara, o que a gente tá fazendo aqui, mano?
Mas tá na hora que ele chegasse no Vietnã, tá ligado?
É, nós estamos na porra do Himalaia já, tá ligado? O que nós vamos fazer aqui? Daí fizeram aquele, né, aquela reunião lá e falaram assim, vamos voltar. Daí o Alexandre, sabiamente, voltou, né? Uhum. Mas nessa batalha de Poros, diz a lenda que teve bastante soldado desses mil aí que morreram e foram, tiveram ferimentos, uhum. Eles ficaram pela região ali. E eles foram pra essa região desse povo Manala, que fica lá no Himalaia, lá. Uma comunidade extremamente isolada. No
Himalaia, mano.
Exatamente, no Himalaia.
Caramba.
Que um grego tá fazendo no Himalaia, mano?
Pois é, mano. Pois é. Olha só, essa batalha de Poros aí, o interessante, falei que o Alexandre Grande era um cara boa gente. Uhum. Ele foi lá, espancou os indianos, mas ele conseguiu respeito por esse Rei Poros. Uhum. Uhum. Daí ele falou, cara, olha só, eu te espanquei, mas não, tá legal, tu pode ficar o governando aqui a região. Uhum. Eu só queria mesmo ver esses elefantes aí, sentar com vocês aí. E deixou de boa, voltou tudo normal. Esse Poros continuou governando lá, etc. Porque...
O Alexandre Grande meteu, tipo, a gente quando entra no mercadinho e diz, tô só olhando, né?
Porra! Não, matei 21 mil aqui, mas tô só olhando.
Essa vai vir, tá ligado? Que cara legal, né, cara? Porra. É. Enfim. Daí começa a lenda. O que acontece? Esse povo, Malana, né? Eles dizem, eles se consideram descendentes diretos de Alexandre o Grande.
Ah, meu Deus.
Caramba. Assim, eu vi as fotos. Tem uma certa semelhança na fisionomia do povo lá. É. O que me chamou a atenção?
Mas, tipo, você diz uma fisionomia uma cara helênica. Mais oriental. Assim. Não,
exatamente.
Ou ocidental.
Quer dizer. Ocidental. Uhum. A napa, tá ligado? O nariz, tá ligado? Uhum. Assim, ó, é parecido com toda a foto do Alexandre Grande. Foto, pintura do Alexandre Grande que tu vê, realmente... Tem esses traços, as esculturas, etc, né? Uhum. Uhum. Então esse povo parece pouquinho. Ele é um povo bem diferente dos indianos que tu imagina da região ali. Uhum. Uhum. Tudo bem. Ponto um. Ok. Segundo, diversos artefatos da época, espadas e etc, foram encontrados na região lá.
Uhum. Tudo bem,
né? Ok de novo.
Tá, faz sentido. Pelo menos com a história que você contou.
Exatamente, faz sentido. Só que assim, naquela época, cara... Era muito difícil tu ter um registro da linhagem da né? Até pro povo macedônio era meio difícil, né? Até tu recuperar hoje em dia o que tem de escritos, etc, pra tu saber traçar essa linhagem. Esse povo Malala, eles não tinham essa tradição de ficar registrando e tudo mais. Uhum. Então tu não tem exatamente como saber, tá ligado? Se é ou não é. E por que eu trouxe pra vocês esse tema específico, cara? Os vídeos que eu vi desses influencers, desses caras que viajam, era que esse povo... É umas 1.700 pessoas, uma comunidade bem isolada, assim, tá ligado? Até a década de 50 era bem isolada. Uhum. Eles sabiam quem era Alexandre o Grande, teoricamente, e, né, e se achavam descendentes dele. Sim,
era o bisavô deles.
Exatamente. É. E esse povo, ele evita, ele não tem contato físico com pessoas do fora do vilarejo.
Que isso?
Porque,
só
interno. Ah, eu sou filho.
Aqui é sangue do conquistador, mano.
Exatamente, do Alexandre o Grande, pô. Tu vai tocar em mim. Não vou te cumprimentar assim com a mão, tá ligado? Uhum. E essa é a vibe dos dois ou três vídeos que eu vi, tá ligado? Uhum. Daí eu lendo, vendo aquela reportagem, eu vou mandar o link depois pra vocês botar no site lá da BBC e tudo mais. Assim, ó, é, talvez não seja exatamente por isso, tá ligado? Talvez seja só por causa da comunidade externa, etc. Eles são um povo bem fechado,
sim,
tá? Com o tempo eles começaram a se abrir. Inclusive, curiosidades, tirem as crianças da sala.
Eu falei que ia ter putaria.
Não é putaria. Ah. O melhor haxixe do mundo é produzido nessa região. Eles são. Tem uma pegada ritualística e etc. e tudo mais lá. Então, tem muito turismo de drogas lá, tá ligado? Pra lá. Que eles abriram depois da década de 50 e etc. lá. Só que o problema é o seguinte, cara. Olha só. Alexandre o Grande teve um filho. Esse um filho.
Legítimo, assim, né?
Exatamente, legítimo.
Ele tem uma porra,
legítimo,
né? Imagina, ele tem umas 27 esposas de 17 lugares diferentes.
Tem um cara, assim, ó. Quando o Alexandre Grande tava no leito de morte, ele tava morrendo. A mulher dele tava grávida. Então esse um filho dele ele nem conheceu. Depois que ele morreu, ele nasceu, que era o Alexandre IV. E assim, né? Outra coisa curiosa. Quando o Alexandre o Grande, ele tava morrendo no leito de morte dele, se perguntava pra ele, pô, Alexandre, aí? Sim, pera aí, cara. Vai pra quem, cara? E ele falou, dizem que ele falou, para o mais forte.
Nossa senhora, pense uma merda. Pense uma merda. Pense alguém plantando a merda no lugar.
Não, mas pense alguém falando isso, tipo assim, ó. Porque... Na época, a pronúncia significa toikrastistoi. Toikrastistoi. Tá? Só que teve gente que entendeu toikratero, que significa para o crateros, que era o general dele. Então, desde ali, começou o pessoal assim, ó. Não, é pra, não, pra não sei o que, não, é pra tal general. Enfim, os caras começaram a fechar o pau, dividiram o Império Macedônio, daí começou a desandar o negócio. Cada general queria um pedaço e não sei o que, várias facções começaram a se degladiar lá. E, no fim das contas, uma delas pegou o filho dele e a mulher, levaram lá de volta pra, acho que pra Babilônia, e mataram o moleque. Então, ele não teve descendentes.
Tá ligado? Sim.
Então, esse é o ponto um. Da linhagem do Alexandre Grande, teoricamente, a genética dele morreu ali, pum, acabou.
Sim.
Não existe descendentes diretos. Ele tinha irmãos, etc. Mas isso aí não é. Tu não pode falar que é descendente direto do Alexandre Grande.
Sim.
Tinham filhos ilegítimos, né? Tinha um tal lá de Heracles, que ele teve, dizem, né, com uma amante chamada Barcine. E quando o Alexandre Grande morreu, ele já tinha 4 anos. Mas ninguém levava a sério e, tipo, bota pra escanteio lá. Talvez esse cara possa ter posteriormente fazendo parte do exército, enfim, né? E ter ido pra região lá, não sei.
É o que pega um pouquinho no caso do Alexandre Grande é que, tipo, uma das forças dele é que ele tinha muitos generais bons e muito leais a ele. E as campanhas dele tinham sucesso por causa disso. Aí quando ele morreu virou um problema, porque ele tinha muitos generais bons, bem-sucedidos e carismáticos. E não tinha mais a gravitação em torno do carisma do Alexandre Grande.
Exatamente.
Em parte o que segurava esse Império Macedônico em pé é o fato que Alexandre Grande, além de ser um cara que descia o sarrafo em quem ele cruzava o caminho, ele também era carismático. E isso ia segurando o Império. Ele morreu, aí deu ruim, porque ele não tinha um sucessor direto, só tinha gente ou ilegítima ou pra nascer, ou...
Exatamente. Então não tem como tu dizer assim, se é ou não é, né? E aí o que os indianos estão fazendo agora? Eles estão fazendo um estudo, um mapeamento genético. Pra ver se eles conseguem linkar com alguma origem macedônia, com uma origem especificamente de Alexandre Grande, tu não vai conseguir nunca, porque tu não vai conseguir DNA dele, enfim, né?
Não, mas se você pensar assim, tipo, numa origem macedônica, eu acho que eles conseguem, tá ligado?
Não, conseguem. Com estudo genético eles conseguem, sim.
Não, e mesmo assim, tipo, não é tão... Farfetched. Não é tão...
É um tiro tão distante, assim, tão no escuro.
Tipo, dizer que os soldados mesmo tiveram filhos lá, tá ligado? Não precisa ser o Alexandre Grande, né?
Mas é que tá, a questão é o seguinte...
Pra ter os traços.
Parece aquele papo que todo mundo tem um pouquinho de genes uno.
Genghis Khan, claro.
Genghis Khan, porque, né, o menino descia a espada e a piroca por todo o caminho por onde ele ia.
Mas a do Genghis Khan é que é uma porcentagem muito grande da população. Só que é na China, né? Porque é muita gente na China.
Sim. Tipo, também.
Na China, na Ásia em geral, né?
Sim.
Tipo, tá, tudo bem. Você pode falar até do Japão não, porque eu acho que os mongóis nunca conseguiram
não sabiam nadar. Japão.
É. Eles... não, é que se você... Não sei se você ouviu aquele History of Japan,
aquele resumido.
Esses vídeos são muito bons.
É que as duas tentativas dos mongóis de entrar no Japão, eles acabaram com tufão, tá ligado?
Ah, sim, eles deram azar.
E eles não conseguiam chegar no Japão.
Em vez de montar em cima de uma vaca que sabe nadar e atravessar,
não? É, não. Tentaram de barco. Mas é. Mas, tipo, essa estatística que a gente tem de, tipo, que, sei lá, X% da população mundial tem sangue
de Gengis Khan.
Ela, tipo, tem esse shift, assim, né? Tipo, então, não vai pensar que a gente.
Aqui no Brasil
vai ter, né?
Tipo... É, mas tem gente pra cacete na Ásia.
Tá. Enfim, estão fazendo esse estudo genético aí pra confirmar. Isso é notícia relativamente recente, né? Estão fazendo esse estudo lá com a comunidade. Uhum. Mas, como eu disse pra vocês, a comunidade é muito fechada. Não, né? Não tem muito interesse. Enfim, tem muito turismo agora florescendo lá, mas eles têm... Até os mais antigos, o pessoal mais velho lá, tem esse costume realmente de não tocar em ninguém, né? Que seja de fora da comunidade.
Uhum.
Uma coisa curiosa. Considera-se Malala... Pô, tá difícil de falar Malana.
Malana ou é Malala?
Malana.
Então eu ouvi Malala desde o começo.
Pois é. Eu também. Malana. Malana.
Sorry.
Malana.
É considerada uma das democracias mais antigas do mundo, cara.
Caramba.
Todos os saldanhões ali participam das decisões, tem um sistema de castas, enfim, né? Mas eles têm essa... Dizem que foi origem dos macedônios. Sei.
Né? Uhum. Que influenciou eles até a democracia, no caso.
Exatamente. Né? Só que daí, como tu não tinha a figura centralizadora do... Alexandre Grande, general, né?
Uhum.
Eles deram outra forma lá de tomar as decisões dele. Né?
Uhum.
Então, você tá falando que a Alexandria tinha 18 Alexandrias, né?
Sim.
E onde fica a Macedônia?
A Macedônia fica em cima da Grécia.
Não.
É, hoje em dia é, né?
Pera aí que você já ofendeu um grego.
Eu sei que tem toda uma... Sim.
Tem uma briga pelo nome Macedônia, porque sim. Os gregos ficam putos.
Por isso que chamam de North Macedônia, né?
Exatamente. Isso. Então, galera, até tempos recentes, até 2018, na verdade, nós tínhamos uma briga entre a Macedônia, ou, pra não ofender nenhum grego, a ex-república iugoslava da Macedônia e a Grécia, pelo uso do nome Macedônia. O que, que acontece? Como a gente está comentando aqui, Macedônia, o reino da Macedônia é um reino heleno, né, grego,
uhum.
Historicamente. Só que o Alexandre o Grande meio que deu uma patrolada em vários lugares e então a fronteira é meio discutível, né? O que hoje é o reino da Macedônia fica no norte da Grécia.
Uhum.
Porém, em território onde fica a Macedônia, do norte, também cobre uma área que foi temporariamente também do reino macedônico. E aí esses dois países começaram a brigar pelo uso da palavra Macedônia. Os gregos não aceitavam que a Macedônia queria se chamar Macedônia. E isso criou um conflito que fez eles brigarem sobre quando a Macedônia quis entrar na OTAN.
Uhum.
Eles não aceitavam. Eles disseram, não pode entrar porque eles se chamam Macedônia.
E Macedônia é nós.
E nós somos a Macedônia, tá ligado? Olha o nível da briga.
Uhum.
Depois, para fazer a inscrição na União Europeia, a Grécia disse, não, a gente é contra porque eles se chamam Macedônia. Não pode.
Uhum.
Então virou uma briga geopolítica porque a Grécia não aceita que a Macedônia use o nome Macedônia. Só que, assim, em partes, a Grécia tem umas razões que eu dou pra ela. Porque, por exemplo, os caras têm um aeroporto que se chama Alexandre o Grande, tá ligado? Eles têm uma praça que tem o nome de um... Eles têm uma praça com o nome de uma cidade que geograficamente ficava na Grécia e não na Macedônia. Uhum. Que seria a capital do reino da Macedônia.
Uhum.
Pelos, acho que é uma coisa assim. Eles deram esse nome pra uma praça, sendo que geograficamente ela não ficava lá, ela ficava na Grécia. É uma vibe meio assim. Pensa só, a Argentina do nada disse, mano, nossa capital vai se chamar Rio de Janeiro. Aí a gente fica, mano, que
tá ligado? Que tá acontecendo?
Então, agora nós vamos pôr um monte de estátua de Dom Pedro I pelas ruas. A gente fica, mano, pera, o que vocês estão tomando aí, tá ligado? Só que a diferença é que nós brasileiros meio que estamos... Assim, a gente não sai no tapa defendendo a nossa história.
Uhum.
A gente não é tão apegado à nossa história. E pros gregos é um puto orgulho, tá ligado? Uhum. A gente é o berço da democracia.
Mas é meio que como se, assim, tipo, sei lá, se o Brasil tivesse conquistado a Argentina antigamente,
uhum.
E daí, tipo, perdeu esse território, e daí os argentinos estão tentando usar... Uhum. A imagem de brasileiro, assim, né?
Isso, exato,
como se fosse
exato.
Isso, assim. Tipo, eu acho que eles sentem que, não, mano, Alexandre o Grande era grego, tipo, a gente, né? Tipo,
é nosso, esse símbolo é nosso.
É, sim, um tá símbolo ligado? Nosso.
Eles, inclusive, na bandeira deles antes tinham um sol que era considerado um símbolo helênico grego, que eles estavam usando como bandeira. E daí, de novo, a Grécia fala, porra, tira essa bandeira aí, caralho. Tá ligado? Isso aí é meu. E essa questão virou uma treta entre eles, aí até surgiu uma sugestão ali que, não, beleza, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem uns 5, 6 nomes aqui, vê se vocês aceitam algum. A uhum. gente aceita que vocês tenham Macedônia no nome,
uhum.
mas até isso acontecer, a Macedônia, por exemplo, entrou ela foi reconhecida como país com o nome ex-República Iugoslava da Macedônia. É assim que eles entraram na ONU com esse nome, mano. Olha a merda de nome. E a questão toda é meio bizarra, porque para os macedônios esse nome é importante. Porque quando deu a treta na Iugoslávia, todo mundo se desceu o cacete. Os poucos caras que não se desceu o cacete foi justamente a Macedônia. Sim. Porque a Macedônia saiu antes do cacete começar a rolar. Quando o pau tava... antes do pau tá torando, a Macedônia disse, esse pau vou sair. E ela é um dos únicos países que saiu de forma... foi fundado de forma pacífica, sem matar os vizinhos. Só que ela tem um problema. Ela é de maioria eslava, a religião dela é ortodoxa. Uhum. Tipo, ela é muito parecida com a Bulgária, ela é muito parecida com todos os países que saíram de lá. Mas eles, pra justamente tentar a Bulgária não virar e dizer,
então é meu.
Vou anexar essa porra aí porque todo mundo é da minha etnia ou todo mundo é da minha religião. Eles formaram essa identidade macedônica. Disse, não, a gente é Macedônia. A gente é diferente de vocês. E essa é uma identidade regional que eles fortaleceram pra, como nacionalista deles lá, pra separar eles dos outros países que estavam descendo o cacete pra dizer, não, a gente é diferente, a gente é Macedônia. Só que assim, a etnia é a mesma que tava na Bulgária, a etnia é a mesma que tava na Croácia, a religião é a mesma. É difícil você apontar pra Macedônia e dizer, isso aqui é diferente do que tinha no resto da Iugoslávia. Então, para eles, ser macedônico é o que fez eles surgir como nação. Só que isso foi uma imagem construída 100 anos atrás. Aí os gregos dizem, mano, você já olhou no calendário quanto tempo faz que a Macedônia existiu no nosso lado, tá ligado? Então, entrou essa questão de brigarem por símbolos nacionais. Os gregos orgulhosos da história deles, e os macedônicos tentando formar uma identidade local.
E os gregos, para não virar e falar assim, vocês são macedônios? Então tá beleza, então, vocês são nosso.
Mano, um dos argumentos da Grécia era que, inclusive, a província do norte deles se chama Macedônia, né? E eles diziam que eles chamaram o país deles de Macedônia mostrava intenções de anexação e expansão. Que eles achavam que os macedônicos iam invadir a Grécia e tomar a Macedônia da Grécia.
E chegar com os oplita lá.
tipo isso. Aí, no fim das contas, isso se resolveu em 2019. Enfim, com a Macedônia topando se chamar Macedônia do Norte. Não existe a do Sul, não existe a Macedônia do Meio. Só existe a do Norte. É a única Macedônia que existe como país. Mas o único motivo é para os gregos pararem de encher o saco. E foi um acordo que... os nacionalistas gregos e os nacionalistas macedônicos não toparam. Eles ainda se ofendem com essa questão, mas foi o meio do caminho, do tipo, a gente deixa você usar o nome Macedônia, mas precisa pôr um adicional. E uma das coisas foi cogitado Nova Macedônia, mas acabou vencendo o conceito de Macedônia do Norte.
Imagina a galera da Macedônia assim, vocês aceitam a gente botar Macedônia no nome? Tá bom, tá aqui a lista dos 6 nomes, ó. The Best Macedônia. Macedônia de verdade. A Macedônia é mais legal.
Mano, eu não acredito.
Tipo, a treta que tem com Taiwan também, né? Tipo, que.
Quem que é a verdadeira China? Quem que é a China de verdade? China, é.
Eu não me conformo que a Macedônia não pegou o nome Melhor Macedônia. Como que vocês não pegaram isso, cara? Jogo, minigame, vale ponto ou não? Pra ver se eu presto atenção.
Vale ponto.
Ah, então deixa eu me distrair aqui.
Então não preste atenção. Tá, esse é mais curtinho. Tá. São 3 manchetes, sei lá, né, tá. Notícias. E daí depois eu posso aprofundar um pouquinho mais.
Beleza, você vai ler só o título então.
São 3 frases aqui que eu escrevi, assim. Que seriam títulos das notícias.
Beleza.
Tá. E a temática? A temática são pássaros.
Beleza. Lembrando, a galera que tá ouvindo antecipado, vocês não vão ter a resposta se vocês estão ouvindo o episódio antecipado, membros e apoiadores, né? Vocês vão lá votar. Vão receber um e-mail para vocês votarem quem é do Apoia-se e quem for membro do YouTube vai lá votar na enquete.
Tá. Vamos ver se vocês viram essas notícias, né?
Tá.
Mas então, a primeira. Detetives indianos soltam pombo suspeito de espionagem após 8 meses preso.
Eles estavam interrogando o pombo?
Essa é a notícia número 1.
Tá, beleza. Mas eu tô imaginando muito ele sendo interrogado. Porque por isso que ele ficou 8 meses preso.
Eles andando com um pendrive assim, amarrado mesmo.
Notícia número 2. Polícia holandesa coloca corvo em cela comum com pão e água após ser preso por shoplifting.
Ele tava roubando uma loja.
Shoplifting é, né? Furto, sei lá.
Tá.
E notícia número 3, papagaio de britânico que estava sumido há 4 anos retorna falando espanhol.
Caralho! Beleza, uma mentira.
Uma delas é mentira.
Plausível. Só repete a primeira.
É, detetives indianos soltam um pombo suspeito de espionagem após 8 meses preso.
Beleza. Tem a sua já, Marcão?
Cara, eu pode parecer um preconceito, mas eu vou nas indianas de novo, cara.
Que isso,
não
mano?
Não confio nesses pombos indianos, cara.
Tá.
Tá. Ah, porra, eu não devia ter falado, pô. Por que tu me perguntou, cara?
Não, mas é que eu já tenho a minha escolhida também.
Ah, tá, então tá.
Eu duvido dessa do corvo que recebeu pão e água numa sala comum.
Tá. Okay. Caralho, Diego.
Eu acertei de novo?
Sim, acertou de novo.
Olha caralho, só, mano, e dessa vez eu não, assim, eu não tenho nenhuma justificativa falsa.
É só uma frase. Ah, isso aí não é maestria, isso aí é roleta russa, cara.
Não, mas é que corvos passam entre as grades de uma sala comum. Não?
Diego,
lá vai tu dizer pensou... que não passa.
Não, mas daí você já pensou demais. Tá, gente, okay. Mas tá tudo bem, você acertou.
Essa você inventou?
Essa eu inventei.
É. Para de... Como é que você duvida dos meus métodos quando mas, eles claramente entregam resultados?
É, então, não tem como. Então é um ponto pra mim, um ponto pra você, vamos ver. Tá, mas assim, ó, a notícia do pombo é que realmente aconteceu na Índia. Um pombo foi... Eles...
Paquistanês, me disse que é um pombo paquistanês.
Eles... Não, é um... Eles encontraram um pombo com uns anéis nas patas, assim, com caracteres chineses. E daí eles suspeitaram que ele estava sendo usado por algum tipo
caralho,
de espionagem,
tá parecendo aquela coisa da comunidade pombos não existem do Reddit.
Birds aren't real.
Birds aren't real.
E daí no final eles descobriram que tipo, era um pombo envolvido em corrida de pombos de pássaros sobre a água. Tipo,
Mike Tyson à prova.
É meio que um negócio de corrida de pássaro, tá ligado? Tá. Que daí ele escapou, né, da China, foi
parar
lá na Índia, não parou nunca
não
mais.
Não parou mais.
Foi encontrado lá, eles capturaram esse pombo, daí eles botaram, tipo, num...
Programa de proteção à vítima.
Não é bem um santuário, assim, mas, tipo, botaram num...
Num avião.
É, meio que um santuário, né?
Uma tipo, granja lá.
Pra alguém cuidar uma dele.
Vou abater e vai virar nugget esse negócio.
Enquanto eles investigavam o que era esse pombo, assim. Que eles suspeitavam ser de espionagem.
Ah,
daí...
deixa eu imaginar que interrogaram o pombo, mano.
Eles descobriram que não era e ele foi solto. Essa notícia é recente.
Tá.
Os caras se achando porrada com... Vale, pra quem você trabalha?
O do papagaio é uma notícia antiga já. Mas é um papagaio, tipo... Na Califórnia, sumiu, tá ligado? Tipo, o dono é britânico, mas foi na Califórnia. Sumiu por 4 anos e voltou falando espanhol.
E é isso. Trabalhou pro cartel do México.
E daí a do pássaro do corvo preso. Até teve um pássaro que foi preso, mas tipo, ele foi preso junto com o dono.
Uhum.
E o dono foi preso por shoplifting.
Ah.
E daí ele tava com esse pássaro no ombro, assim. E daí ele foi preso. Daí a polícia não sabia o que fazer, tá ligado?
Uhum.
Daí botou ele numa cela. Tipo, não é uma cela de grade, né? Tipo, é aquelas celas que é uma sala, assim.
Tá.
Né? Tá.
Daí botaram esse pássaro numa sala, assim, com pão e água e fecharam ele lá, tá ligado? Tipo, eles conversaram com o dono, né? Tipo, a gente vai deixar ele preso aqui porque...
Ah, então como é que eu errei?
Não tem o que fazer. O quê?
Ué, tu não falou que essa é falsa?
Essa era falsa, é que não é um corvo que foi preso, né? Tipo, é o dono que foi preso.
O dono foi preso e ele tá lá.
Ah, mas o pássaro tá preso também, porra.
Não, o pássaro foi preso. Um pássaro foi preso nesse...
Mas o Marco vai pedir recontagem,
Xandão!
Né?
Xandão!
Não!
Oh!
É porque... Não, é uma...
Vocês estão vindo com meias verdades aqui pros minigames aqui. Isso aí é muita sacanagem, pô. Eu invento uma parada do nada, sempre. Do nada, assim, ó.
É que eu não tenho essa capacidade, mas é que essa era clara, tipo, era a inventada mesmo, né? A do...
Quem tá preso é o dono dele.
A do... É uma história totalmente diferente.
E ele não passa pela grade, por isso que eu tá... Viu? Eu prevejo tudo, mano.
Não, o Diego eu não sei, cara.
Galera, hora da nossa leitura de comentários, ou melhor, jogo, hora da leitura de comentários. Ele não sabe o que aconteceu com o Marco. Eu acho que, enfim, a polícia...
Cara, ele...
A Polícia Federal bateu, mano.
Não, ele mandou mensagem.
A Polícia Federal bateu.
Ele mandou mensagem agora, ele tá drogado.
Ah, ele tá drogado. Tá, eu achei que era a Polícia Federal tinha batido, porque, enfim, encontraram o cativeiro onde ele esconde aquela pessoa.
A irmã do Lucas.
Mas então, vamos nós dois, vamos se virando aí enquanto o Marco tá... Em recuperação, ou seja, logo foi o que tá rolando. Quer mandar o primeiro?
Pode ser.
Pode ser. O Lucas mandou aqui no Spotify.
Eu tenho uma superstição desde pequeno, de que todo ano com um número ímpar, por último, vai ser muito ruim. E com um número par vai ser bom. E a cada ano bissexto se inverte.
Puta, que trabalhosa essa superstição,
mano. Caramba, que... Pois é, mano, e que conta... É, peraí. Ó, porque você para e pensar assim, ó. Tipo, é um ano bissexto a cada 4 anos. Então, tipo, se pensar ruim, bom, ruim...
Não, mas ano bissexto, mas bom, ano bissexto sempre vai...
Daí
não,
bom,
mas
ruim, bom, ruim.
Se a cada 4 anos, quer dizer que o ano bissexto sempre vai cair ou em par ou em ímpar.
Não, é sempre num par.
É, então. Então quer dizer que o ano par bissexto...
É sempre
bissexto,
em ano de Olimpíada.
Então, ano par bissexto é ruim. É isso?
Ou é não
ano,
sei.
Ano bissexto se inverte. O depois do ano bissexto, o par é ruim e o ímpar é bom.
Eu acho que o par é, eu acho que é isso.
É,
acho
porque
que
é isso. Ele tem mais anos ruins do que bons.
Pois é.
Ele já tava só em 50% e piorou. É complexo, Lucas. Tá dando muito trabalho a tua superstição. Pega uma mais fácil.
E ainda você pensar, porra, um ano inteiro vai ser ruim, cara. Triste.
Ó, outro comentário no Spotify e me deseje sorte, Diogo, porque o usuário se chama 31, 2Is, UG, 3K, 4, O, I, Q, N, M, W, Z, S, Q, 4, J, B, 5, N, N, 7, Uru. Isso é o usuário dele no Spotify. Isso é normal, os usuários do Spotify ser assim, um código de barras humano?
Talvez se for uma pessoa que não logou no Spotify, não sei.
É, né? Ou eu tropeçou no teclado quando tava criando a conta. Uhum. Mas ele disse assim, ó.
Gistei.
Melhor, né? É gostei. Mas tem um erro de digitação aqui, ó.
Gostei de pautarem esse assunto. O uso mínimo de estrangeirismos. Vocês são muito bons no que fazem. Obrigada.
Ah, então aparentemente o usuário 31IUG3K4OQNWZSQ4GB5NN7URU. É ela, na verdade.
É, aparentemente sim. E ela não gosta de estrangeirismo.
Exatamente, ela gostou que a gente pautou isso. E a gente tem fracassado miseravelmente, tá? Agora essa leitura de comentários vai ter um pouquinho menos porque o Marco tá debilitado, mas normalmente é a coisa Cyperdation, que nele diria. Ó, esse é meio do jogo, manda.
Tá. O Elbis Lessa Citelli.
Boa noite, galera. Eu sou o Elbis. Já fui entusiasta de hardware e jogos, e conheci o Diego pelo Adrena faz um tempão. Inclusive, sempre ajudo os amigos a montar PC baseado nas suas dicas. Hoje, mal consigo tempo para dormir, mas os podcasts sempre me acompanham em minhas viagens para o trabalho no meu Gol velho, o Blue. Acompanho vocês desde que o Diego fez um jabá no xadrez verbal, e já ouvi todos os episódios disponíveis no Spotify. Só não entendo o nome do podcast, já que aprendo um monte de coisa que de fato eu precisava saber. Sou professor da rede pública e faço mestrado em ensino de história na rural. Como estudo o aprendizado através dos games, já tem diversos debates de vocês que quero citar na minha dissertação. Ô, louco. Bom, só queria mandar um abraço pelo ótimo trabalho e avisar que desde hoje cedo também sou um imprecisável.
Imprecisável. Não era esse apelido que a gente ia dar para eles. Qual que era mesmo? Os desnecessários, né?
Era desnecessários.
Imprecisável,
imprecisável
é melhor ainda.
É bom
melhor ainda. E eu já falei para vocês, já falei pro Marco. Meu maior medo é a gente começar a ter uma audiência qualificada.
Pois é, mano.
A gente faz as nossas pesquisas e daí dá medo do que a gente põe errado nelas.
Assim, Já fica a mensagem pro Elbis aí pra, ó, se a gente falar merda, dá um toque aí que a gente faz uma retratação depois.
A caixa de comentários tá aí pra nossa humilhação pública, mas eu fico orgulhoso de ver uma galera aí gabaritada, mais que a gente, inclusive, em vários dos assuntos que a gente fala, curtindo o podcast. E agradecer de novo o Xadrez Verbal pela baita publicidade lá que eles fizeram da gente e uma galera nova aparecendo por conta disso.
Né? Bom jabá.
É, e indo lá pro YouTube agora, o Elber, com 3 L's, pelo que eu tô vendo aqui, ele disse, o meu gerente, né, falou pra ele.
Elber, tem uma visita pra você realizar essa semana em um cliente pra projetar uma subestação de 5 MVA na cidade de Bom Jesus.
Aí ele.
Pronto, vou fazer as reservas em hotel e comprar passagens. Aí eu, no Google, existem mais de 500 cidades chamadas Bom Jesus.
Não pode ter tudo isso, mas deve ter um monte.
É daquela nossa discussão, né, da... Palmas, eu acho que Palmas tem em todos os estados. FGN Xande mandou aqui. É no YouTube.
Ele marcou
também,
ali, né? 6h20, né? Aquele...
6h20.
Oi, mãe, tô na TV. Ou quase isso. Brincadeiras à parte, esse podcast é tão bom que mesmo tendo acompanhado ao vivo, tô aqui de novo, ouvindo tudo de novo. E a edição dá um frescor novo pro conteúdo também.
Ah, é que... O que que aconteceu?
A gente mencionou ele. Ele tava nos comentários, aí a gente mencionou o comentário. Tá. Então, pra quem não acompanha ao vivo, galera, a gente tem avisado lá no YouTube quando a gente faz as gravações e dá pra ouvir a gente gravando os episódios ao vivo. É, inclusive, a gente interage um pouquinho aí com o que vocês vão falando no chat de tempos em tempos, e aí o Xande tá dizendo aqui que interagimos com ele ao vivo, depois ele foi ouvir editado de novo. E eu entendo ele, eu tenho uma memória tão curta que eu acho que eu consigo ouvir o que a gente gravou e ficar surpreso ainda.
Ah, eu com certeza, mano. A Saori mandou alguma coisa lá falando sobre o próximo episódio, e daí eu fiquei assim, tá, do que era isso aí
mesmo? Você nem lembra do que é esse programa.
Por que ela tá tendo uma aula? Não entendi.
Ó, I'm gonna shoot, disse.
A WKTT era realmente uma paródia sobre os programas de rádio e podcasts conservadores dos Estados Unidos. E a melhor parte é que não foi qualquer recado dos fãs que eles colocaram na rádio. Foram só as mensagens que eles consideraram mais absurdas e esquizofrênicas.
Aí ele marcou pra gente ali, ó. Tipo esse moleque aqui no minuto 15:58. This country's going to hell. Ever since we let those damn Australians back in this country, everything has gone to shit. What the hell did we go to war with them for in the first place? No.
E o doido reclamando dos furries logo depois. Meio que não dá pra discordar muito dele também.
Segundo o I'm Gonna Shoot, tem que reclamar dos furries. Realmente a sociedade ocidental tem colapsado por causa dessa galera que usa roupa com pelinha.
Mas essa galera que usa roupa com pelinho tá na paz deles lá, né, cara? Acho que o maior causador do colapso da sociedade é o cara que usa anime de perfil.
É, não, o cara de avatar com anime, o avatar é um anime, você já nem discorda, porque dá pano pra louco.
O Elber.
No 37 e 37. Oh, meu Deus, eu fui descoberto. PS, já corrigi a blasfêmia que o Google fez.
Ele tava com... Ele tinha dito que tinha um número específico que era o que dava sorte pra ele, e a gente foi ver, ele tava com vários números no nick dele, e nenhum deles era o número que ele dizia que era de sorte, lembra?
Ah, verdade.
Aí ele verdade. Trocou, agora ele é o Welber. Ele colocou vários L's. E agora, comentando um pouquinho do minigame, ó, dois comentários sobre o minigame do Diogo. Lembrando que isso pode contar um ponto a mais, se você conseguir enganar a nossa audiência, né? Então, as opções eram: qual notícia é a falsa sobre pássaros? No YouTube, 86%. Diogo, você foi macetado pela nossa audiência que sabia que o holandês que prenderam o corvo não era verdade.
Cara, mas é porque assim, ó, você escreveu de uma forma tendenciosa.
Ah, pronto.
Porque eu nunca falei numa cela comum.
Ah, tá. Ah, eu escrevi... Não, nem sempre que eu escrevi cela comum.
Pô, sacanagem.
Não, beleza.
Eu não preciso desse ponto, tá bom? Não preciso.
Tá, vamos ver lá no fim, cara, se eu ganhar...
Apesar que eu acho que eu não vou ganhar essa temporada.
Se você perder por um ponto... Eu não sei porque eu escrevi cela comum por roubo de loja. Acho que é porque quando você contou a história, ele tava preso numa cela com a galera, tá ligado? Acho que por isso que eu pus o termo cela comum. Mas resumindo, pela primeira vez, os nossos apoiadores pontuaram... Vai estar lá no nosso site ali de... lá no nosso ranking, vai ter um pontinho pros nossos apoiadores, porque 86% deles...
Não, mas eles pontuaram no meu jogo também. No meu outro jogo, do Jesus.
Ou seja, né, Diogo? Tu é muito ruim.
Eu não tô enganando ninguém, mano.
Você não engana nossa... Você é o único que não engana nossa audiência. Eu enganei os meus.
Eu só enganei o Marco.
Mas o Marco tem... Vou aproveitar que o Marco não tá aqui, mas o Marco tem sido meio café com leite nessa temporada, sem querer ofender nem nada. Ele perde nos jogos que ele mesmo fez, porque ele daqui a pouco não lembra qual era a opção certa. Mas vamos lá. E lá no Apoia-se também teve dois votos. O Anderson Nicolau achou que era os indianos soltam pombo preso suspeito de espionagem, então esse você enganou. E a Natália dessa vez respondeu, e ela disse:
vamos ver se dessa vez eu atrapalho ou ajudo o Diogo.
E na verdade ela, né? Ela conseguiu acertar a opção, então tecnicamente ela te atrapalhou também. E dois comentários também, ó, o Igor Henrique disse que
o corvo deve ter alguma formação acadêmica, então ele não pode ser preso em cela comum.
Aparentemente o Igor tem uns argumentos tão ruins quanto os meus para escolher as opções. E o Jonathan Oliveira disse:
eu vou votar na opção do corvo, porque simplesmente eu acho um pouco mais difícil pegar um corvo do que um pombo. Eu nunca tentei pegar um corvo, e a opção do papagaio eu acho que ele não voltaria.
Mas ele voltou. O papagaio voltou.
Pois é, então, mas é isso aí.
Eu acho que a gente não tá entendendo o nosso jogo. Quer dizer, tá sabendo explicar o nosso jogo.
É, eu tô chegando, mas o que importa é, a lógica mais absurda tem me levado à vitória. Então eu vou continuar raciocinando sem nenhum sentido, e aí eu escolhendo a opção certa pro seu desgosto e do Marco.
Eu vou procurar mais pirocas voadoras. Eu acho que esse é o caminho.
Aquela imprecisão histórica que eu cometi e o Marco ficou indignado foi a melhor. Mas tudo bem, é isso aí. Esses caminhos tortos a gente vai fazendo. Eu vou arrumando, quem sabe, pra enfim ganhar uma temporada. Eu sou o único que não ganhou essa birosca.
É verdade, isso é verdade.
Bom, senhores, então fecha. Senhores não, senhor, né, Diogo? Estamos só nós dois aqui. Fechamos, então?
Fechamos.
Sempre aquele meu agradecimento especial aos nossos apoiadores, inclusive a novos apoiadores, como é o caso do Elbis, e também a todo mundo que contribui com o podcast indicando ele. Então a galera do Xadrez Verbal, que chama o pessoal aqui pra dentro, mas também todo mundo que tem indicado aí o nosso podcast pra mais gente descobrir ele e ele continuar a crescer. E vamos lá, nos vemos na semana que vem. E um aviso rápido, hein? Estamos quase acabando essa temporada. Então se alguém quiser mandar uma sugestão de minigame, a gente tá umas duas semanas da nossa última gravação. Então, se algum apoiador ainda quiser brincar aí nessa temporada com a gente, tem que mandar sugestão ou pro nosso e-mail, ou manda contato aí através das nossas redes sociais com o minigame pra gente jogar ele. E fechou, senhor Diogo?
Fechou.
Então, galera.
Closed.
Até semana que vem. Valeu, falou.
Valeu, já falou. Estamos
roubando as palas uns dos outros. Falou. Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição é de Diego Kerber. Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com. Me joga mais um bis antes de você falar tua rapidinho, Diogo, que acabou meu bis aqui.
2, 3 e...
Cai dentro da minha cerveja, eu vou ficar puto. Não, tá aí, deu certo. Não, então, assim, numa
tem toda a história do
numa
cavalo.
Sociedade que era... Todo mundo se comia muito.
Bom, começa que a gente ia falar de Alexandria.
E a gente não falava de Alexandria.
A gente falou então, quase nada de Alexandria.
Ah, porra, não. A minha punchline no final era que, pô, a gente tem 18 Alexandrias. Malana era a terra do haxix. Seria essa a Alexandria haxixa?
Você tá fumando, mano?
Não interessa, você chamava isso aqui de palhoça, tá ligado? Não, agora é Alexandria e deu, tá ligado?
Sei.
Tudo bem. E outras é só umas coisas muito rapidinhas, assim. Mas tem
aí,
essas 18.
Aí um general virou Alexandre. É a sétima Alexandria que você tá fundando esse mês.
Qual que é o CEP dessa porra, Alexandre? Qual que é o CEP?
Mas a Alexandria é tipo Palmas no Brasil, então.
Tem muitas Palmas?
Tem várias Palmas no Brasil?
Se não me engano, tem. Eu acho que é o município... Deve ter em todos os estados.
São José,
não?
Deve ser o que mais tem.
Deixa eu ver. Palmas.
Eu achei que só tinha no Tocantins.
Não, eu sei que tem no Paraná,
tem
pelo menos.
Aqui,
mas eu
porra.
Acho que tem Palmas em todos os estados, se não me engano.
Sério?
Tem Palmas aqui,
todos
cara.
Todos os estados.
Muitas Palmas, galera.
Palmas.
É, né? Tipo a rua 15 de novembro. Que toda cidade tem a 15 de novembro. Toda cidade tem a rua Getúlio Vargas.
É. Ah, não, eu não sei como pesquisar isso agora.
Fake news!
Quantos São Josés existem no Brasil? São José, cara, com certeza. São José é o que mais tem.
É, o Curvo diz que a Alexandria é a Rolândia do Brasil. Tem Rolândia?
Ah, não pode ter mais de uma Rolândia.
Rolândia só tem no Paraná, eu acho. Né?
É, Rolândia é só um, pô.
É.